Você vai conhecer agora pela Rádio Rio de Janeiro os vários aspectos da comunicação mediúnica, a fidelidade do médium à sua missão, os vários tipos de faculdades mediúnicas, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Bem, amigos, então continuando esse capítulo 15, que é riquíssimo mesmo, nós paramos no programa passado falando da desordem emotiva, né? Da ligação da companheira, da jovem, que estaria sendo vítima de uma calúnia, com esse espírito obsessor. E Aulus começa a analisar a questão de uma vivência anterior, não é? Em que houve um encontro e que agora ele estaria aproveitando essa desordem emotiva para novamente atuar sobre ela vampirizando. E aí Aulus coloca assim: entretanto, falar nisso seria abrir as páginas comoventes de enorme romance, desviando-nos do fim que nos propomos atingir. Detenhamos-nos na mediunidade. E nesse momento a gente já está vendo uma característica do espírito superior, de um trabalhador do bem, do benfeitor, que é objetividade. Quantas vezes a nossa conversa sofre digressão? A gente começa aqui na ilha, vai acabar lá em Ipanema, né? Vai andando. Aí daqui a pouco a pessoa fala assim: que eu estava falando sobre o que mesmo, hein? Observa, esses espíritos, porque têm o valor do tempo, eles não começam a fazer digressões desnecessárias, né? Eles focam. Ele fala, pode ser isso, mas qual é o motivo deles entrarem na casa naquela sala com aquele jovem que estava lá com conhaque e que estava escrevendo, associado a um espírito, escrevendo aquilo tudo? Era estudar sobre mediunidade, como esse livro nosso. O objetivo é estudar sobre mediunidade. Então, ele dá uma pincelada da causa, mas a questão ali é estudar o fenômeno. E aí, ele buscando aliviar essa atmosfera de indagações, que Hilário sempre ficava muito... É muito intenso nele. André Luiz fala assim: o quadro sobre a nossa análise induz a meditação nos fenômenos gerais de intercâmbio em que a humanidade total se envolve sem perceber. Ah, sim, André. Faculdades medianímicas e cooperação do mundo espiritual surgem em toda parte. Onde há pensamento, há correntes mentais. E onde há correntes mentais, existe associação. Interessante, né, Berenice?
Então, nós podemos fazer uma reflexão. O que, que você mais pensa? Você que está nos escutando, né? E todos nós aqui que estamos estudando. Nós pensamos o tempo inteiro. Então, faça uma análise, um percentual de um tema que você mais pensa. Então, a pessoa que pensa mais sobre a futrica...
Crise. Vamos pensar, Berenice, quem está muito agoniado com a crise. Isso aí vai trazer alguma associação, Berenice?
Pois é, né? E aí vai trazer associação de crise e vai ficar mais... na crise. E cada vez mais vai se retroalimentar naquilo ali. Então, você que está nos escutando, faça uma análise. O que, que você mais pensa durante o dia? Você pensa em temas tristes, em temas alegres? Você pensa mais na vida dos outros do que na sua? Porque, às vezes, a gente fica pensando só, determinando o que, que os outros deveriam fazer. Né? A gente determina o que, que a nora deveria fazer, o que, que o filho deveria agir, o que, que o marido deveria fazer. Ou seja, nós vemos a vida de todos e não vemos a nossa.
Isso gera uma sobrecarga, então, Berenice?
Muito grande. Além de um gasto fluídico, né, que a gente gasta tempo. Toda vez quando a gente gasta um tempo, a gente gasta fluido.
Agora eu queria saber uma outra coisa, Berenice. Isso vai interferir na minha saúde física? Pode interferir?
Imagina, se você está gastando fluido, você está gastando o quê? Vida. Fluido é vida. Então, toda vez quando as horas vão passando e nós vamos gastando a nossa vida, nós vamos gastando o nosso fluido. Quando a gente usa o nosso fluido numa coisa boa, ativa, nós estamos trocando fluido, nós estamos repondo fluido. Agora, quando a gente apenas pensa, a gente fica vazio, a gente vai se esvaziando. É tanto, gente, que tantos consultórios de psiquiatras, de psicólogos estão lotados. Os laboratórios estão enriquecendo com remédios que nós poderíamos dar conta. Nós poderíamos preencher o nosso pensamento, nós poderíamos preencher o nosso vazio existencial, que quem esvazia somos nós mesmos, né? Então, aqui, onde há pensamento, há corrente mental. Então, o que que você pensa? Tudo que você pensa, você, no final do seu pensamento, tem um espírito. Nós elaboramos o pensamento. No final dele, tem lá um espírito comungando com a nossa ideia. Então, cada um de nós já pode saber quais são os espíritos que estão dando assessoria.
Exato. Né? Então, é por isso que ele fala que toda associação é interdependência e influenciação recíproca. E aqui tem uma coisa muito interessante, né? Porque a gente às vezes acha, os espíritos estão me perturbando. Mas não tem que saber, eu também estou perturbando os espíritos, né? A perturbação é mútua, né?
Os espíritos não perturbam, nós chamamos eles.
Exato, e depois que chama, né?
Exatamente. É a mesma coisa, você faz uma festa na sua casa, sabe? E fala assim, gente, olha, pode vir quem quer.
Exato.
Aí daqui a pouco sua casa vai estar tumultuada e você fica agoniado. Exato. Ué, mas você convidou.
Foi você que chamou.
E como é que se convida? Pelos pensamentos. Exatamente. Cada pensamento, cada ideia, cada ação nossa é um convite que nós fazemos para os espíritos estarem conosco.
E aí a gente tem que ter muito cuidado, Berenice. Nós já estudamos um livro maravilhoso, Entre a Terra e o Céu, de André Luiz. E a gente sempre chama a atenção dos pais de família. Porque, principalmente, quem tem bebê e adolescente, que são fases, né, em que a criatura está muito sensível, acessível a essa influenciação. Muitas vezes a criatura chega em casa e aí, durante o dia ou durante aquele tempo, as informações, as conversas, os pensamentos foram os mais nefastos. Aí a criatura entra naquele clima e tem a explosão de irritação e muitos bebês enfermando. Lá no Entre a Serra e o Céu é dito que há muitos mais infanticídios do que se poderia imaginar. Fala até de mulheres, né, que são capazes de envenenar os seus rebentos através do próprio leite materno. Olha só, gente. Então é muito sério esse conteúdo. E ele fala, ó, daí concluirmos quanto à necessidade de vida nobre a fim de atrairmos pensamentos que nos enobreçam. Trabalho digno, bondade, compreensão fraterna, serviço aos semelhantes, respeito à natureza e oração constituem os meios mais puros de assimilar os princípios superiores da vida. Porque damos e recebemos em espírito, no plano das ideias, segundo leis universais que não conseguiremos iludir.
É interessante.
Ele falou aqui alguma coisa impossível de fazer?
Pois é. É interessante que a doutrina espírita, ela nos chama à razão, faz com que a gente raciocine, identifica qual é o problema, mas também dá a solução. Não existe um problema nosso que nós não vamos encontrar a orientação na doutrina com a sua devida também, o quê? É a resolução.
Isso.
Né? Porque, e veja, e toda a solução de uma aflição nossa, toda e qualquer, ela é de graça.
Isso.
De graça, e ela pode ser praticada em qualquer circunstância.
Isso.
Mesmo que você fale assim, olha, mas eu estou acamada.
Isso.
Eu estou doente, eu estou acamada, eu não posso me levantar. Mas você pode resolver.
Isso.
Por quê? Porque a doutrina espírita é resolvida no nível espiritual. Então, olha só, para esses problemas de influência aqui que ele está falando, como é que a gente resolve isso?
Porque quando ele fala, né, Brice, vida nobre, a ideia que dava assim, ah, então não é para mim porque eu sou espírito inferior. Mas aí quando você vai ver aí como ele resolve, dá para fazer, não dá?
Exatamente. Olha, trabalho digno.
É só.
Trabalho digno é qualquer trabalho.
É, qualquer ocupação. Qualquer, útil.
Olha, pode ser aqui até nas questões profissionais.
Isso.
Mesmo. Você trabalhar com dignidade. Você ser um médico e trabalhar com dignidade. Você olhar para o seu paciente e você, naquele momento, isso, estar sendo uma pessoa digna. Você,
procurar fazer o mais bem feito possível, né?
Exatamente. Você trabalhar numa limpeza,
isso,
de um prédio. Você ser um garia, mas você ter um trabalho digno, você se comportar com dignidade.
Uma dona de casa, né? Preparar uma refeição, procurando fazer o melhor, né? Arrumar um determinado compartimento, procurando fazer o melhor. Isso é um trabalho digno.
Olha,
que dá para fazer, né?
Lá no abrigo, nós lá é um sítio de 30 mil metros quadrados, então nós sempre, assim, queríamos fazer horta lá. E a terra lá é muito ruim, realmente é muito ruim. Mas nós recebemos uma orientação espiritual que era necessário aquela terra produzir alguma coisa. E a gente ficou pensando, ora, se nós estamos lá num local de difícil acesso, né, num local esquecido, mostrando que tudo é possível, então que a terra também seja possível de produzir alguma coisa. Então nós fomos numa escola agrícola, o diretor da escola, olha, que pessoa bacana, sabe? Nos atendeu assim, foi lá no abrigo, levou os alunos lá no abrigo, fez todo um projeto, uma programação de ensinar, né? Principalmente isso, ensinar com o pulo do gato.
Exato.
Sabe? Então, ele ensinou a gente a fazer compostagem, para da nossa compostagem começarmos a revirar o solo e o solo se tornar um solo digno, né?
É.
Produtivo, sabe? E tem um outro amigo muito querido que está à frente desse trabalho, junto com outra amiga, né? Voluntários. Então, aí fizemos lá a compostagem, estamos plantando e a horta está crescendo.
Então, deixa eu falar uma notícia excelente, né? Nós temos, né, o Joana de Ângeles, a Instituição Espírita Joana de Ângeles, tem a escola, né, lá em Auxim. É uma escola espírita maravilhosa, né?
Uhum.
E funciona o tempo todo, e você sabe, né? Sabe bem as refeições que tem que dar, tudo isso, né? E aí, a gente foi no Joana de Ângeles fazer um estudo. E a nossa querida companheira Terezinha, a diretora, falou assim, né? Pedindo, né? Que sempre se pede, instituição sempre pede, né? Pedindo tudo isso, falou assim: não, o que a gente precisa é mais do feijão, do arroz, foi falando, né? A proteína, porque a parte de legumes e verduras a comunidade já dá. Então, observa que coisa linda, eu estou vendo um abrigo nesse futuro, né? As pessoas aprenderam como plantar, como fazer e tudo. E hoje, as próprias famílias já trazem para a escola o fruto do que elas aprenderam. Então, eles não têm gastos
com
essa questão. Olha que coisa, quer dizer, a questão não é só o ter gasto material, mas o trabalho de educação sendo disseminado para esses espíritos.
Exatamente.
Né?
E agora, com esses voluntários que gostam de mexer com a terra, a ideia é fazer com que isto entre na casa,
isso,
ali da comunidade, para que cada,
isso,
um faça com o seu solo. Ou seja, a gente vai dando a compostagem,
isso,
cada um vai mostrando,
produzindo,
ali,
né?
Produzindo e vivenciando um trabalho,
bom,
digno, e vivenciando um solo,
isso,
árido,
isso,
né? Um solo ruim, se transformar num solo fértil.
Que é o nosso solo da nossa alma.
Isso.
Na verdade, é o que Jesus está fazendo com a gente, não é isso?
Exatamente. Então, o trabalho digno é esse trabalho, é em qualquer lugar que você esteja. É a bondade. Todos nós temos a oportunidade de ser, de ter, praticarmos essa bondade. Bondade, ser bom, não é ser bonzinho. Ser bom é compreender, é acolher. O bonzinho, ele se compromete.
Exato.
Porque o bonzinho, ele quer ser bonzinho.
Exato.
E depois ele assume para si algumas coisas que ele não dá conta.
Exato.
É compreensão fraterna. Gente, compreender. É só isso. É só compreender. porque a gente confunde compreender com ser conivente. Olha, eu compreendo, eu não concordo, eu não aceito, mas eu compreendo aquela situação. Porque quando a gente compreende, é o que os nossos mentores fazem com a gente. Eles não concordam com as nossas atitudes, mas eles compreendem que nós estamos num nível que realmente a gente não consegue passar daquilo ali.
Fazer algo melhor ainda, né?
Exatamente. Servir só os semelhantes. A gente tem que fazer esse movimento de servir. Seja lá no que for, seja lá no segmento que for. Porque quando a gente faz esse trabalho de servir, nós estamos andando lado a lado com os nossos mentores. Porque é este que é o papel do mentor, né? Aí ele fala aqui, respeito à natureza. Olha só. Respeito, mesmo para as pessoas que falam que não gostam de gente, né? Você pode estar numa boa sintonia com respeito à natureza. Eu fiquei um mês no Japão e foi um aprendizado muito interessante, porque lá é um local muito pequeno, né? É um pedacinho de terra, né? É um pedacinho de terra para uma quantidade absurda de gente. E aí você começa a ver o que a escassez não é capaz de fazer. Né? Eles com tão pouca terra, então o que acontece? Eles plantam, em qualquer quadradinho de terra, eles plantam alguma coisa. Ou eles plantam o que comer.
Isso.
Né? Ou é isso, ou eles plantam a beleza da natureza. Então, lá nos parques, eles plantam, né, de forma que o ano inteiro as coisas fiquem bonitas. Então, tem aquela famosa florada da cerejeira, que é lá no Japão, é uma árvore típica de lá mesmo. E essa árvore é uma árvore grande, tem mais de 200 espécies, mas ela só dá florada 10 dias ao ano. Gente, eu fiquei impressionada. Então, como eu fui passar um mês, eu deixei... E ela é bem disciplinada na florada dela, né? Então, eu deixei bem no meio das férias, da viagem, porque eu falei, olha, se atrasar ou se adiantar, eu pego. Porque eu fiz justamente porque eu queria ver. Olha, foi uma beleza natural, né? Impactante. Olha, impactou mesmo, porque como a gente aqui, né? Aonde a gente olha, nós vemos o verde.
Exato.
Lá, até onde a sua vista alcança, você vê rosa. Então, as nuances de rosa, as coisas mais variadas possíveis. E como é uma planta altamente delicada, com o vento, as pétalas caem, que parece que está nevando. Sim. Parece floquinhos de neve. Por isso que ela fica tão pouco tempo, porque qualquer ventinho, as folhas caem. E sabe o que mais me chamou a atenção? Eu não conhecia, né? Nunca tinha visto. Agora, os japoneses estão tão fartos de ver aquilo, né?
É todo ano.
E aquilo ali é uma tradição milenar, que eles se programam para curtir a cerejeira. Então, durante a semana, as pessoas trabalham e na hora do almoço, todos vão fazer as refeições debaixo das cerejeiras nos parques. Então, a quantidade de pessoas fotografando, olhando, assim, sabe, bebendo aquela natureza, eu fiquei boba. Tinha um senhor... que ele devia ter uns 80 anos, mais ou menos, né?
E a gente tava, vezes.
Pois é, e a gente tava com uma amiga japonesa, e ela fala muito bem português, e acabou que ela foi conversar com esse idoso, porque eu fiquei assim, eu falei, gente... E ele tava fotografando. Eu falei, não é possível, será que é a primeira vez que ele tá fotografando isso? Né? Aí a gente foi conversar com ele, e isso gera uma harmonia no parque, onde todas as pessoas se cumprimentam. Porque é uma beleza tão grande.
A beleza, ela sensibiliza.
Ela relaxa. Olha, que coisa impressionante. Aí o senhorzinho falou para ela que desde quando a memória dele alcança, desde os 6 anos de idade, que ele todo ano ele vai ali naquele parque. Entendeu? E tem algumas árvores que ele fotografa desde quando ela era pequenininha.
Ah, ele acompanhou.
Que ele acompanhou. Né? Então, ele fala que muitas vezes ele passa o ano esperando. Aí ele fala que ele não pode adoecer essa semana. Tudo pode acontecer durante o ano inteiro. Porque durante essa semana ele vai ao parque todos os dias. Ele e a senhorinha lá dele, né? apreciar a beleza, né? Isso foi muito interessante, porque eu gosto muito de plantas e tal, mas isso trouxe um valor diferente para mim,
exatamente.
Que a gente está fazendo a campanha lá no abrigo, de transformar o abrigo num grande jardim.
Exatamente.
Então, pedindo às pessoas que levem mudas, mudas de plantas, de flores, de coisas coloridas, aí a gente percebe a beleza da natureza, isso. A importância da natureza para o estado
respeito,
de espírito.
Né? Que se começa a ter, né? Por essa dádiva que Deus está dando para a gente.
Exatamente. Né? Olha, é revigorante. E embora eu achasse bonito, né, as flores e tal, com essa experiência que eu tive, e principalmente quando eu percebi os valores, o valor que eles dão a isso... Eu falei, meu Deus do céu, olha só, eu vim para tão longe para aprender um negócio desse.
Né? Muda o ponto de vista.
Exatamente. E quantas vezes nós temos uma beleza natural e que a gente passa...
Permanente que você não vê.
Quantas vezes nós temos em casa um vasinho ou uma plantinha no jardim que a gente não dá a menor bola para isso, sabe?
Né? E ele fala isso, né? Aí ele coloca assim, né? É em silencioso gesto que nos recordava o dever a cumprir, o assistente convidou-nos à retirada. Retomamos a via pública. Mal recomeçávamos a avançar quando passou por nós uma ambulância em marcha vagarosa, sirenando forte para abrir caminho. À frente, ao lado do condutor, sentava-se um homem de crisados cabelos, ali emoldurara a fisionomia simpática e preocupada. Junto dele, porém, abraçando com naturalidade e doçura, uma entidade em roupagem lirial lhe envolvia a cabeça em suaves e calmantes irradiações de prateada luz.
Olha que interessante, né? Dentro de uma ambulância, num corre-corre
na
de uma
sirene,
cidade.
Lá, fazendo barulhada, né? O engraçado é que o outro estava dentro de casa, né? Sentado no escritório com um copo de conhaque. Na tranquilidade. E estava, na verdade, perturbado. Esse aqui, com tudo que poderia perturbar, estava bem, né?
Essa semana foi muito interessante. Nós tivemos a reunião das casas coligadas, né? Lá do Centro Espírita Leon Denis. Foi lá em Bangu. Lá no Antônio de Aquino, lá em Bangu. Na volta, foi muito interessante que ali, quando nós chegamos em Marechal Hermes, tinha uma mulher na rua completamente nua, né? Então, você vê uma pessoa muito doente, perturbada, né? E estava um pouquinho engarrafada e a gente já viu o corpo de bombeiros. Então, na hora que a gente viu, o corpo de bombeiros estava parando, ele foi chamado, né? E ela estava em pé, catatônica, parada, completamente nua. E aí, tinham dois rapazes, né, no corpo de bombeiro e uma moça. Foi muito interessante que o rapaz, ele pegou daqueles material prateado, né, que eles envolvem, às vezes, corpos e tal. Então, o rapaz, muito aflito, assim, você vê que ele estava com pressa de preservar aquela mulher, sabe? Então, ele começou a desdobrar o negócio, sacudir para ficar bem estiradinho. Ele foi se aproximando dela, e aí ele, com a outra moça, né, do bombeiro, então ela envolveu a moça, né, nesse plástico, né, e tal. E foi mais interessante ainda porque ela abraçou. E a gente tava do carro, a gente percebeu o carinho dela, sei. Assim, de abraçar, tipo assim, olha, sei. A gente tá aqui,
você
tá segura, sabe? Então, o rapaz do bombeiro botou a mão no ombro dela e a moça foi abraçou e ficou um pouquinho abraçada, tipo assim, olha, tá salva.
Exato.
Sabe?
É.
Então, isso é um gesto,
vida,
né,
minha.
Que vai assim, que vai além
do dever.
Exatamente.
Ela não é, ela ganha o salário, né? A cota dela não é para fazer isso, né?
É apenas para resgatar,
exatamente,
resolver.
Exatamente.
Não é para isso já extrapola, né? Porque isso aí já entra um carinho e
isso.
Tal. Então, pena que eu não tenho evidência, porque
dizer,
com certeza
ali, né?
Eu viria o quê? Como nessa ambulância, viria uma entidade ali, porque na hora que aquela mocinha do corpo de bombeiro, ela faz esse ato, com certeza os bons espíritos estão ali, né, fortalecendo isso. Ela. Né?
E eu ganho, assim, da gratidão do guia espiritual dessa companheira também. Que maravilha.
E né? Foi interessante que chamou mais atenção foi o ato dela do que o ato perturbador da moça ali nua daquela forma. E
então,
olha, e foi uma coisa,
sempre,
exatamente,
né?
E foi uma coisa tão marcante que isso eu já disseminei, já fui falando,
isso,
né?
Isso.
Por uma atitude boa. Então vamos fazer isso, vamos ficar atentos sempre para servir, fazer uma atitude no bem, fazer uma atitude em cima da fraternidade, porque dessa forma, com certeza, nós estaremos em companhia dos bons espíritos. Muita paz.
Muita paz, amigos.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro mais um estudo da obra do espírito André Luiz. Nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.